Mim Zé Santana é das Caldas da Rainha, tem 53 anos e está na Bélgica. Chegou a Bruxelas no século passado, em dezembro de 1999. Já lá vão 22 anos a caminho dos 23. Começava assim a escrever esta história, que tem já mais de duas décadas de portuguesa no mundo. O que é que a fez, Mim Zé, deixar o nosso país em 99 e rumar à Bélgica?
Boa tarde, Alice. Não foi nada premeditado. Eu trabalhava nas Caldas da Rainha, na Airo, na Associação Industrial da Região do Oeste, e por um acaso tinha visto um anúncio no Expresso que pedia uma secretária datilógrafa para a tradução portuguesa no Conselho da União Europeia, e decidi concorrer, mas com aquela convicção de que não vai acontecer, não acontece a toda a gente, mas 3 anos depois chamaram-me e eu decidi ir. Uhum. Era uma oportunidade, era uma experiência única. Para mim era a minha primeira experiência internacional.
E na verdade passaram mais de 20 anos. Até aquele momento em que aquele anúncio a faz pensar, e por que não, alguma vez tinha pensado em sair do país e ter uma experiência internacional? Ou foi aquele anúncio que a fez olhar para a experiência internacional com outros olhos?
Foi um pouco o anúncio, e além disso eu já trabalhava um pouco com a informação na altura da comunidade europeia, porque na associação nós fazíamos sessões de informação para as empresas associadas, e eu tratava de muita informação que já vinha de Bruxelas, nas conferências que organizávamos, e quando realmente vi o anúncio pensei que seria, era na minha área, portanto era uma área de secretariado, embora fosse secretariado de datilógrafo, o trabalho era muito mais específico de trabalhar com tradução em português, mas pensei que fosse, era uma oportunidade, porque eu estava numa associação, sem fins lucrativos, as perspectivas também não eram muito boas de continuarmos, porque era sempre difícil de saber se continuávamos a ter o emprego no ano seguinte, mas foi para mim essa ideia de que se calhar era uma boa oportunidade de verificar aquilo que a informação que eu já tinha, que vinha dos apoios e dos fundos comunitários, num outro país, no país e no centro da informação.
E alguma vez pensou que passados mais de 20 anos continuaria por aí quando começou a escrever esta história?
Eu, quando comecei, claro, nós temos essa ideia, vamos ver como é que vai ser, mas eu adaptei-me bem, tive a sorte de, afinal não fui para a tradução portuguesa, fui para uma direção-geral que tratava dos assuntos da educação, da juventude e da cultura, com uma equipa pequena, mas um trabalho muito interessante, de preparar os documentos depois da legislação naqueles setores. E eu penso que o fato de ter uma equipa em que nos dávamos todos muito bem, acho que contribuiu para que eu continuasse e que achasse que o meu lugar era aqui, e continuei nessa equipa até que os meus colegas se reformaram e eu depois mudei de serviço. E eu acho que me senti bem aqui, acho que me adaptei bem.
Olhando para trás, para 99, para o início desta história, e a Misé já deixou a ideia no ar de que a adaptação não foi difícil, mas estamos a falar de um país diferente do nosso, hábitos, costumes, tudo era diferente, certamente. Como é que foi este processo de adaptação? Como é que foi adaptar-se a esta nova vida? O que é que mais estranhou quando aí chegou?
Talvez porque quando eu cheguei ainda tínhamos a moeda diferente, portanto o euro só apareceu mais tarde, mas em relação aos colegas ou às pessoas e à Bélgica, são umas pessoas mais fechadas, contrariamente às nossas raízes portuguesas. Mas eu tive a sorte de ter ficado no início com uma colega portuguesa que também vinha da zona das Caldas e que já cá estava há muitos anos, portanto até passar depois nas semanas seguintes a encontrar um pequeno apartamento para mim. E tinha entrado nos meses anteriores, tinham entrado algumas colegas portuguesas que eu também conheci. Além de que a equipa onde eu estava a trabalhar, eu tinha um chefe italiano, portanto o ambiente também ajudava. E o certo é que via-se algumas diferenças, e uma grande diferença foi ter chegado em dezembro e ter que ir trabalhar e esperar o autocarro e termos que ir devagar porque havia neve, o que não acontecia nas Caldas da Rainha, claro. Mas penso que tínhamos uma rede de amigos.
Encontrou uma zona de conforto, de alguma forma.
Sim, sim. Foram-me apresentando outras amigas e pelo menos tentávamos, mas não é... Nós temos um bocadinho, a vida é um bocadinho diferente, porque a pessoa trabalha, vai para casa, não vai ao café tantas vezes como nós fazemos, então numa cidade pequena ou que está perto da praia, mas sou uma pessoa caseira, também não me fez muita diferença.
Mas à medida que os anos foram passando, se por um lado se foi habituando, certamente algumas diferenças foram-se tornando mais evidentes. Digo isto porque há sempre aspectos que, passados muitos anos, aos quais vocês não se conseguem adaptar. Há algum ao qual ainda resista? Há algum aspecto da vida diária que ainda lhe faça confusão por aí, ou nesta altura completamente em casa?
Eu, nesta altura, acho que estou completamente em casa. Além disso, a meio do meu percurso, eu tive uma filha, ela já tem 10 anos, vai fazer 11. Ela nasceu aqui, num hospital francófono, esteve numa creche francófona e neste momento está na escola europeia, mas na secção portuguesa. Mas temos muitos amigos na mesma situação e acho que me adaptei a estar aqui num país, mas que é um país que, afinal, não é assim tão diferente do nosso. E que realmente, se calhar, quando vivemos todos numa mesma zona, na mesma comuna ou no mesmo bairro, temos a sensação de que estamos no nosso próprio cantinho. E também temos essa possibilidade de que não estamos tão longe e que podemos ir várias vezes a Portugal e estar com a família. Eu acho que neste momento já não há nada que eu possa dizer assim, não me adapto. Não, acho que não. Estou muito mais adaptada, é o meu local é o local onde eu vivo, onde eu trabalho, e claro, neste momento não há intenções de regressar, pelo menos não proximamente.
Bom, e na verdade, as transformações que aconteceram nestas últimas 2 décadas são muitas, e muitas delas que facilitam a vida de quem está fora. Falava há pouco, por exemplo, no caso da moeda. Na altura havia várias moedas, ou as moedas eram diferentes,
Sim.
e neste momento a moeda é única. Isto para quem teve que viver esta mudança fora do país, ou para quem já vivia fora do país, provavelmente isto tem um impacto muito maior do que para aqueles que viviam em Portugal, sempre viveram e de repente a moeda mudou. Foi um aspecto facilitador, por exemplo, sente isso?
Eu penso que sim. Eu fiz uma viagem, uma das primeiras viagens de carro, 2 anos depois, quando comprei o carro, e não é fácil, porque na altura tínhamos que ter as moedas daqui, portanto, as moedas em França, as moedas em Espanha, para pagar pelo menos as portagens, e as moedas em Portugal, e aquela sensação, claro que ao fim de uns meses já sabemos, porque tínhamos multiplicar por 5 quando eu cheguei, mas eu acho que facilita muito. Facilita no dia a dia, facilita nós que temos, ou pelo menos que temos, ou propriedades em Portugal, ou que temos família em Portugal e que temos que enviar dinheiro, e o controlar todas essas situações e poder fazer as coisas sem ter que estar preocupada, tem que ir trocar dinheiro, tem que ir ao banco, portanto, fazer as trocas. E eu penso que depois, e a diferença de preços não é uma coisa que se veja, pelo menos entre estes dois países, eu não noto assim uma grande diferença. Eu penso que para nós só nos vai facilitar. Para quem está fora e que realmente teve que lidar com muitas transformações, a moeda única veio ajudar.
Já para não falar, na forma como se comunica, porque na verdade,
Exatamente.
quando deixou o nosso país, na altura havia muito poucos telemóveis em 99. E hoje em dia nós conseguimos até ver-nos, não é? E sentir
É.
que a distância afinal não é assim tão grande. Isto também transforma a experiência, Misé.
Transforma muito. Eu tinha um telemóvel há pouco tempo que tinha comprado antes de vir e que realmente tive que comprar outro, porque tive que comprar o cartão, porque quando eu cheguei, infelizmente aqui na Bélgica vendiam-se uns cartões que tinham os códigos e nós podíamos ligar para os países vizinhos e Portugal não estava incluído, o que era um bocadinho estranho. O cartão tinha chamadas baratas até a Espanha, o que era um bocadinho uma situação que eu nunca percebi muito bem. E era um cartão que se tinha que comprar nas lojas onde se vendiam os jornais e que realmente tinha com aquele código podíamos falar uns minutos. E tive que comprar o cartão. Todas essas transformações, quando eu cheguei também não havia, a internet estava a começar a ser muito mais usada, mesmo no trabalho. E realmente todas estas novas meios de comunicação e nas novas tecnologias ajudaram-me muito. porque quando nós chegávamos tentávamos falar pelo menos uma vez, porque as chamadas eram muito caras, se queríamos falar com a família. E eu acho que todas estas novas descobertas tecnológicas nos ajudaram e muito, porque agora é muito mais fácil e nós temos a internet em casa porque temos os pacotes, como temos em Portugal, claro, para ter a televisão, para ter o telefone e que se pode, e podemos ver pelo telefone e a minha filha pode ver os avós e a prima e os tios e que realmente não existia quando eu cheguei.
À luz
E as
desta sua
chamadas.
experiência, sente que é mais fácil ser português no mundo nos dias de hoje do que era há 20 anos, quando saiu, ou do que era há 40 ou há 50, não
Sim,
é?
sem dúvida, sem dúvida. Há uma diferença. Eu penso que toda esta as novidades tecnológicas por mim vieram ajudar. Claro que há sempre vem ajudar e nós temos que nos atualizar, porque as coisas estão sempre a mudar, estão sempre há novas tecnologias, tanto as coisas começaram do telemóvel, depois do internet e do Skype, e agora com o WhatsApp, que é muito mais fácil falar com toda a gente e em qualquer lado. Seja na rua, seja no carro, e eu penso que sim, quando eu vim há 20 anos e as minhas colegas que viemos no mesmo ano, era uma diferença muito grande. Falávamos entre nós e dizes, ah, eu falo com a família ao fim de semana, porque às vezes é mais barato ao fim de semana. Portanto, e agora não, falamos todos os dias e eu normalmente tento fazer isso com a minha filha, falar-me todos os dias com os avós, mas é uma diferença grande. Só veio ajudar, realmente é uma diferença muito grande há 20 anos atrás.
Mas é, em termos profissionais, portanto, continua ligada às instituições europeias. Que projeto é que tem em mãos? O que é que faz nesta altura?
Eu, neste momento, estou numa direção geral, é sempre uma direção política, tenho trabalhado sempre em direções políticas, que são o local, os serviços do Conselho, sempre no Conselho. Onde se preparam e organizam as reuniões para discutir a legislação que é proposta pela Comissão e, portanto, tudo é discutido nos nossos grupos de trabalho e depois apresentado às reuniões de ministros para serem aprovadas e depois serem implementadas em todos os Estados-membros. Eu, neste momento, estou numa direção geral e na direção das pescas. Portanto, já eu tinha começado pela agricultura, depois de ter mudado de educação e juventude, e houve uma reestruturação, deixei a agricultura, estive com a parte de alimentação e saúde, e depois as pescas vieram-se juntar e eu estou a trabalhar sou assistente do diretor das pescas.
Realizada profissionalmente.
Sim. Eu gosto muito do meu trabalho, é um trabalho que além de, pronto, no, na base a ser um trabalho de secretário ou de assistente, mas eu tenho um trabalho de coordenação, trabalho com os colegas, tenho que coordenar o trabalho do diretor e o trabalho que se tem que fazer para organizar as reuniões, e tenho contacto com as presidências, que no nosso caso do Conselho, que mudam 6 em 6 meses, neste momento é a presidência francesa. E é um bom quando eu sempre gostei desse contacto. Eu já fazia esse trabalho em Portugal, como era uma associação de informação, eu também organizava conferências e reuniões e feiras. E eu gosto desse contacto com as pessoas e são sempre pessoas diferentes. Eu comecei aqui com um chefe italiano, já tive um chefe inglês, uma chefe espanhola, e neste momento tenho um diretor, que é o meu chefe imediato, que é húngaro e que fala muito bem português.
Uau!
Porque estudou em Budapeste.
Isso é
E
extraordinário.
é extraordinário, ele gosta muito e já trabalhou uns tempos em Portugal. E eu acho que sim, para mim é um trabalho que me realiza, porque eu tenho a sensação que contribuo, faço a minha contribuição para todo este meio europeu, todo.
E este contacto com colegas, chefes ou não, de diferentes nacionalidades, que de alguma forma também trazem um bocadinho do país deles, isto também faz com que a adaptação que se faz, que se vai fazendo, não seja só ao país onde está, mas às outras culturas com as quais tem que conviver. Uma espécie de pequena volta ao mundo sem sair, às vezes, da secretária.
Sim. Eu tenho trabalhado sempre em nós chamamos as direções gerais políticas e Em alguns momentos tive um ou dois colegas portugueses, que é sempre bom falar em português, claro, mas é um trabalho num serviço multicultural, porque eu tenho colegas de todas as nacionalidades, dos Estados-membros, alguns colegas até de estados diferentes, porque estão com contratos no secretariado, e eu acho que é sempre bom esse contacto diário. Nós, até nesta nossa direção-geral, temos. Pronto, realmente com a pandemia parámos, porque não estávamos no escritório todos os dias, mas tínhamos o hábito de fazer uma festa todos os anos e reunirmos, e cada pessoa levava um prato, uma comida do seu país. Portanto, temos essa ideia, cada um, nós tentamos levar, claro, os nossos pastéis de nata, os nossos pastéis de bacalhau, e os nossos rissóis e os nossos produtos, porque aqui também temos a facilidade de ter, na cidade há várias lojas portuguesas que recebem os produtos de Portugal, lojas e restaurantes, e normalmente tínhamos esse dia que nos tentávamos, cada um trazia, que era mais tradicional,
Dar a conhecer um pouco do
dar a
país.
conhecer um pouco, além de que nós sabemos que somos todos diferentes, cada um tem uma perspectiva diferente. Tanto que sejam colegas nórdicos como os colegas que vêm do Sul e que têm uma adaptação, mas eu penso que a adaptação é um bocadinho mais fácil quando sabemos que temos que trabalhar, não estamos a trabalhar só com a nossa língua. Eu noto que é mais fácil, que há uma abertura maior para os outros, para as culturas dos outros, porque temos que trabalhar e não há conflitos, não há. Cada pessoa pode ter a sua maneira de falar, pode ser a maneira de trabalhar, mas neste momento eu penso que nós trabalhamos todos para um fim.
E vestem todos a
É o
camisola,
mesmo.
certamente. Misé,
Exatamente.
há pouco falou da filhota, já nos disse que está na escola, está na secção portuguesa, portanto há aqui um
Sim.
cuidado de alguma forma ir fazendo esta passagem de testemunho e de ensinar, no fundo, o que é a Portugalidade. É uma preocupação constante esta de ensinar aos mais pequenos que estão a crescer longe da terra dos pais, neste caso da mãe, o que é ser português.
Eu penso que sim. Ela, desde os 4 anos, quando entram para a secção da pré, que eles chamam a maternal, na escola europeia, eles tiveram sempre o cuidado de ensinar tradições, fazer espetáculos com música popular, com que eles pudessem ter trajes, que até pedi depois à minha mãe para me arranjar trajes de saias, de blusas, de lenços para o cabelo, para poderem fazer uma festa no dia de Portugal ou uma festa no final do ano, com algumas e tentar-lhes mostrar as tradições. Se bem que o ensino é feito em português e segue um pouco o currículo de Portugal, há uma parte do ensino que também é adaptado aqui ao sítio onde vivemos. Por exemplo, que os miúdos em primária ainda têm o estudo meio, os nossos chama-se de descoberta do mundo, porque vai um bocadinho além do estudo meio que envolve a escola normalmente. Portanto, é uma descoberta do mundo e, além disso, eles têm que participar com uma língua estrangeira e falar em língua estrangeira numa aula que têm todas as semanas, que se chamam as Horas Europeias, onde estão misturados com os outros meninos das outras secções. A turma então segue aí a toda para aprender um pouco do que é a Europa e as diversas culturas. Mas na secção portuguesa, os professores tentam sempre que os livros portugueses são os livros comprados em Portugal, portanto, são os livros adotados, e são livros que eles seguem e que leem os autores portugueses, mas que os professores tentam sempre, pelo menos, fazer e lembrar-se dos feriados, por exemplo, que aqui não há, do magusto, de comer as castanhas, e pedir aos pais, ah, se os pais podem fazer as castanhas e trazer para as salas, ou então vamos fazer exposição com autores portugueses, ou uma exposição de pintura, onde vamos mostrar imagens do país, do Porto, do Sul, imagens do mar, dos peixes. Portanto, há sempre um cuidado de tentar incluir as crianças em trabalhos que possam mostrar o país de onde vêm os pais.
E assim se vai ensinando o que é ser português. Misé, leve-nos
Exatamente.
aos teus locais preferidos de Bruxelas. Se eu fôssemos visitar, onde é que nos levava?
Eu penso que o primeiro lugar onde eu costumo levar, pelo menos a minha família, foi o primeiro que fiz, é a Grand Place de Bruxelas, que é uma praça enorme, no centro e que é rodeada de palacetes e de casas antigas que têm cafés e restaurantes e tem o que se chama a Câmara, como se fosse a Câmara de Bruxelas, no centro, e que tem muitas ruas pequeninas que se podem descobrir com pequenas lojas, com as tradições, com o chocolate belga, e que é uma visita que se pode fazer e que pode demorar, porque há várias ruas que vão dar à Grand Place e que há muita coisa para ver. E também os parques. A Bruxelas é uma cidade, é uma capital, mas é uma cidade que tem todos os bairros têm muito parque, tem muita zona verde, tem muitos parques porque é muito normal, embora fosse era uma cidade que sempre foi conhecida por ser um bocadinho cinzenta ou que estava a chover, e ao primeiro raio de sol os parques estão cheios de famílias, toda a gente está sentada, vai fazer um piquenique para apanhar um bocadinho de sol. Temos tido bom tempo nestas últimas semanas, e isso acontece, e os parques são realmente todos muito, muito bonitos de ver e de se passear, além de toda a paisagem arquitetónica de Bruxelas, que tem muitas diferenças, tem muito para ver.
Aqui ficam algumas sugestões. Bom, e
Sim.
percebemos há pouco que a ideia é continuar por Bruxelas. Não está nos planos voltar a Portugal.
Neste momento não está nos planos. A minha filha está na escola, portanto, ela acabou agora, está a acabar, portanto, vamos acabar em junho, claro. É o quinto ano, porque aqui são, sim, na escola europeia são 5 anos de primária. É um bocadinho diferente. Os anos são iguais em todos os Estados-membros, são 12 anos de escolaridade, mas no nosso caso são 5 de primária e 5 de secundária. Portanto, este nosso quinto ano é o equivalente ao quinto ano, ou ao segundo ciclo, agora penso eu que é assim que se chama. E ela no ano que vem, em setembro, neste ano em setembro, há de ir para o primeiro ano da secundária. E vai ficar na mesma escola, na mesma secção. Portanto, ainda tenho mais uns 7 anos. Portanto, até ela acabar a escola e depois o futuro dirá. E neste momento continuo no meu serviço. O certo é que às vezes aparecem outras oportunidades e pode acontecer eu mudar. Neste momento estou no mesmo sítio onde estava já há uns anos, mas porque tive uma mudança de diretor o ano passado. Portanto, a pessoa que trabalha diretamente, com quem eu trabalho diretamente, que o diretor que foi mudado o ano passado. Portanto, ainda vou ficar se calhar mais uns anos, a menos que me apareça uma outra oportunidade que eu tente agarrar.
E depois o futuro logo dirá. Misé, qual é que tem
Exatamente.
sido a maior aprendizagem destas últimas 2 décadas?
Eu por mim penso, nós temos a nossa vida, fazemos a nossa vida o melhor que podemos e tentamos fazer o melhor, ser bom para nós, ser bom para os outros, e que somos todos diferentes, mas somos todos iguais, temos todas as mesmas expectativas, mesmo não que venhamos de Estados-membros diferentes, todos nós temos a família, todos nós deixámos alguma coisa para trás quando decidimos vir para aqui. É isso que eu tento fazer desde o início, trabalho e faço o meu trabalho o melhor que posso e tento me relacionar com as pessoas da melhor maneira e respeitar, e que nós fazemos todos o nosso melhor e que assim conseguimos viver todos.
Saudades de Portugal.
Tem algumas, acho que há alturas. Se calhar alturas do ano, alturas que acontece, ou quando estamos a chegar ao fim do ano, que há muitas reuniões, no caso no meu serviço, temos muitas reuniões e o trabalho começa a pesar e começamos a pensar, já não falta muito para as férias, isso acontece. Mas realmente, como estas novas tecnologias nos ajudam e que nós conseguimos falar todos os dias com as pessoas da família, com as pessoas, com os nossos amigos, que ainda tenho alguns, muitos, em Portugal. E claro, as novas tecnologias, as redes sociais sempre ajudam. Vai-se trocando mensagens e as saudades vão passando e nós vamos tentando. Eu neste momento tento sempre o máximo possível, claro, quando posso fazer o máximo de férias em Portugal com a minha filha para que ela possa estar com os avós e estar com o resto da família, porque estes 2 últimos anos não foram fáceis com a pandemia, ou pelo menos o primeiro ano, porque não saímos daqui. Agora as coisas estão um bocadinho mais facilitadas e nós tentamos fazer para pôr fim a essas saudades que aparecem, claro, de vez em quando, não é?
Qual é a palavra que escolhe, Misé, para resumir a sua história de portuguesa no mundo?
Palavra. Eu penso em tudo, muitas vezes penso e repenso, mas quando tomo depois uma decisão, tomo, acho que foi, não sei, fui decidida, ou fui, não sei, viver em harmonia, com harmonia, né? Tentar.
Que assim continue. Muito obrigada. Misé
Sim,
Santana está na
obrigada.
cidade de Bruxelas, na Bélgica. É uma portuguesa no mundo desde 1999.